Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia a você, querido ouvinte. O programa Semeando a Boa Nova chega até você para comentar, para conversar, para debater, para estudar um pouquinho os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é um oferecimento no Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E hoje, o nosso programa Semeando a Boa Nova está aqui com a nossa equipe Apóstolos. Você não vai poder contar com a voz bonita e alegre do nosso amigo Turíbio, que está em outro compromisso, mas você estará comigo, Sérgio Martins, nos microfones. Estará na técnica com o Valdir Manente. Nós estamos aqui também com o Marinho Bardella, que vai fazer os comentários, que vai ajudar nesse nosso bate-papo. E estamos recebendo agora com muito carinho, com muita satisfação, o nosso outro integrante dessa equipe, né, Marinho? O Aderbal Sereno, o Aderbal, que é da Casa de Solidariedade de Santo André, a quem nós abrimos os microfones para o seu bom dia.
Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, todos aqueles que gostam de ponderar, de conversar sobre religião, sobre espiritismo, nesse espaço que nós abrimos com muito carinho. É uma satisfação imensa cada vez que nós estamos juntos aqui.
E para nós também é uma satisfação tê-lo aqui conosco, não porque é uma hora de um bate-papo amigo, de um bate-papo fraterno, onde que todos nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho, discutir mais um pouquinho. E hoje nós estaremos conversando sobre um tema muito interessante. O Espiritismo tem dogmas? É uma pergunta. As religiões convencionais possuem seus dogmas e artigos de fé. O programa de hoje será dedicado à análise dessa questão, com base nos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec. E com a pergunta, Aderbal, o Espiritismo tem dogmas? Para a gente saber do que nós vamos conversar, a primeira pergunta tem que ser: o que significa a palavra dogma?
Se nós formos buscar nos dicionários, Sérgio, dogma é uma crença estabelecida ou é doutrina de uma religião, é uma ideologia de qualquer tipo de organização. É considerado, então, o ponto fundamental e indiscutível de uma crença. Ela deriva do termo grego que significa o que parece uma opinião ou uma crença, o que parece levar-nos a pensar, a supor e a imaginar. O ponto fundamental de uma religião, normalmente, ele é indiscutível e, portanto, ele é aceito.
Marinho, esse ponto indiscutível, até para situar o nosso ouvinte, eu acho que um exemplo ele vai muito bem nessa altura da nossa conversa. Você poderia dar algum exemplo de outras religiões, de dogmas que outras religiões têm?
Nós temos referências, vamos assim dizer, que é de domínio popular, que não necessariamente significa a nossa opinião a respeito, Sérgio, porque como nós somos espíritas, somos adeptos de toda a filosofia espírita, vamos assim dizer, e não nos envolvemos profundamente em outras religiões, podemos estar aqui cometendo algum engano. Por isso a gente pede de antemão que o ouvinte de outras religiões nos desculpe. Mas nós sabemos, por exemplo, que no catolicismo, um dos dogmas que nós temos é, por exemplo, a infalibilidade do Papa, não é?
Exato.
Aquilo é um ponto fundamental do catolicismo. Não se discute aquilo em nenhum momento. Aliás, isso é um grande problema para eles, eu imagino, porque todas as vezes que existe o progresso é inexorável, a marcha do progresso não pode se interromper. E todas as vezes que nós descobrimos que alguma coisa que no passado se pensava de uma maneira e que se mostra agora equivocada, a religião precisaria se adaptar à evidência da ciência, né? E aí pode surgir o problema: mas se antes era de um jeito e agora é de outro, então quer dizer que o Papa pode cometer um erro, né? Que até recentemente tivemos aí com o Papa João Paulo II, que foi muito corajoso, né, quando ele reconheceu alguns erros, né? Então, este é um aspecto. O outro aspecto, por exemplo, em algumas outras religiões, em que se diz, por exemplo, que não é permitido tomar café, ou outra diz que não é permitido fazer transfusão de sangue, por exemplo, não é? E outra que diz que não é permitido, por exemplo, que as mulheres se exponham desta ou daquela maneira. Essas coisas que são assimiladas e não são discutidas, né? Essas coisas que representam um ponto fundamental de uma crença religiosa, mas que não permite que o seu adepto discuta aquilo, porque que caracteriza essa questão que nós chamamos do dogma.
Ô Aderbal, a gente sabe que muitos dogmas, eles provêm de livros sagrados, então tem muita gente que tem uma interpretação meio fiel ou meio literal da Bíblia e transforma aquilo num dogma. Mas a gente sabe também que outros dogmas vieram de usos e costumes, vieram de questões muitas vezes ligadas à moralidade, muitas vezes ligadas a interesses políticos. Foram determinados entre reuniões de homens que decidiram ali que aquilo ia ser dessa maneira. A gente tem alguns concílios da Igreja Católica que decidiram algumas coisas, como por exemplo a própria virgindade de Maria. Perfeito. Que foi uma situação em que isso você não encontra escrito nos livros, mas houve uma decisão no momento. A gente pode entender que o dogma está muito mais ligado à concepção humana do que alguma coisa divina, que o divino ele se situa acima dessa questão do dogma?
Certamente, porque em verdade, quando Jesus, presente entre nós, ele passa todos os ensinamentos cristãos e nos deixa muito próximos de uma reflexão profunda a respeito das leis divinas, ele espera que nós reflitamos a respeito das leis divinas e que nós olhemos o nosso comportamento, olhemos o mundo que está à volta em função dessas leis divinas que estão, é claro, dentro de uma criação perfeita, soberana, porque Deus está presente em todos os lugares, é a inteligência suprema, acima de todas as coisas. E, lamentavelmente, nós nos desviamos, como humanidade, desse caminho e nos aproveitamos destas máximas e criamos crenças e criamos esses dogmas para que nós tenhamos um grupo que nos siga, um grupo que caminhe junto conosco. E, em verdade, até alguns dogmas que o próprio Marinho citou são criados em função deste caminho que se segue. Mas é claro que a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus, a divindade, ela está acima de todo e qualquer dogma.
E agora que nós estamos falando de dogmas em outras religiões, eu pergunto para você, o Espiritismo tem algum dogma? E se tem, quais são esses dogmas?
Não, não tem, Sérgio. O Espiritismo não é uma doutrina dogmática nesse sentido de possuir pontos fundamentais e indiscutíveis impostos a todos aqueles que gostam do Espiritismo e o seguem. Na verdade, ele tampouco adota qualquer caráter de obediência cega, qualquer caráter de decisão de autoridades hierárquicas no próprio movimento espírita. Ele é uma doutrina racional que ensina que tudo deve passar pelo crivo da razão. O estudo, a reflexão, a troca de ideias é sempre incentivada como ponto saudável e desejável da doutrina. Até porque a fé no caminho espírita é uma fé racional. Ela não é uma fé cega, como se encontra em muitas dessas doutrinas que se apoiam muito em dogmas. O Espiritismo, então, ele não se afeiçoa ao que nós chamamos de sincretismo religioso. Na verdade, como se poderia pensar, o Espiritismo, no seu processo de surgimento e codificação, ele não utilizou nenhum método de fusão de elementos culturais da época. Em verdade, esses símbolos de práticas humanas tradicionais não formam o corpo da nossa doutrina. Ele traz ideias presentes de antigas filosofias, de culturas do mundo, como, por exemplo, a reencarnação, que, ao contrário de que todo mundo possa imaginar que não seja espírita, não é um dogma, é uma realidade, na verdade, como nós podemos explicar durante o transcorrer, não é? Do programa, talvez não seja o momento agora. Então, o Espiritismo, ele mostra pontos fundamentais, ele mostra um caminho para que a gente possa seguir à luz da reflexão, do pensamento, da mudança do nosso comportamento.
Ô Hélio, o Turíbio, que não está presente aqui conosco, ele está participando via internet e aqui acabou de mandar uma mensagem para a gente, e ele faz uma pergunta interessante que dá uma boa discussão. A pessoa que segue dogmas, que segue seus dogmas de uma maneira bastante, bastante fechada, bastante rígida, a gente pode dizer que é uma pessoa mais espiritualizada do que as outras que não têm dogmas?
Você diz as que seguem?
As que seguem o dogma, aqueles que têm aquele dogma. Porque a gente sabe, tem muita gente que... Tem muitas religiões que têm dogmas em relação à vestimenta, em relação ao comportamento, como o Marinho já disse alguma coisa, que não pode assistir televisão, que tem que usar cabelo comprido. Essas pessoas são mais espiritualizadas do que aqueles que não se preocupam muito com a questão do dogma?
Eu acho que a palavra espiritualizada ela é muito ampla, né? Para a gente dizer quem é e quem não é espiritualizado, né? Existem pessoas que são mais obedientes, vamos dizer assim, né? Elas não querem discutir, não se propõem discutir nenhuma questão, e simplesmente elas obedecem, né? Obedecem. E outras, não é porque elas desobedecem, um filho que obedece e um filho que discute uma ordem do pai, por exemplo, né? Qual é a diferença dos dois filhos, né? Um tem uma opinião própria, ele quer discutir, ele quer conversar, né, a respeito daquilo, não aceita aquilo passivamente e discute, e quando ele se declina diante daquilo que da verdade, daquilo que é de bom senso, então é uma pessoa de bom senso, né? Então eu acredito que existem as pessoas que têm bom senso, as que não têm bom senso, né? E aquelas que são, que beira até muitas vezes o fanatismo, né? Por aceitar alguma coisa, por quê? Porque falou que é aqui, é azul, pronto, ele não discute mais naquilo, não quer discutir aquela questão mais, né? Mas no caso do Espiritismo é diferente nesse caso, porque o próprio Livro dos Espíritos, ele é que é a pedra angular do Espiritismo, ele é teses e antiteses, né? Nós percebemos claramente que quando o Kardec encaminhava as perguntas aos Espíritos, ele não se conformava com a primeira resposta que vinha. Ele fazia uma outra pergunta em cima daquela primeira resposta, e o Espírito fazia uma resposta e fazia uma terceira. Existem temas lá sobre um mesmo tema que tem 5, 6, 7, 8 perguntas. Então é tese, antitese, e acaba chegando numa harmoniosa síntese, assim, né? No final chega numa síntese de entendimento das partes, né? Então o fato, por exemplo, dele ser logicamente que o Espiritismo não existia antes dele, a palavra Espiritismo, né? A forma que ele codificou, ele não se conformou com a primeira informação que chegou para ele, né? Então, como a Derbal muito bem disse aí, é muito saudável. Nós aceitamos que as pessoas discutam, querem conversar a respeito daquilo que ainda não está no entendimento delas, né? E esse entendimento vai ficar, você vai tendo que comprovar, porque a fé não pode ser cega. Mas quando a pessoa ser espiritualizada ou não ser, eu acho que uma está a caminho ainda. Aquela que aceita passivamente esses dogmas, não discute, não quer conversar a respeito, né? Ela está a caminho, ela está assim, iniciando uma caminhada na sua evolução espiritual. Mas é desejável que a pessoa não tenha uma fé cega, que a fé seja raciocinada, né?
Eu acho interessante essa colocação do Hélio, Sérgio, porque e ela nos leva a refletir que, ao contrário do que muitas vezes a gente possa imaginar, o Espiritismo, a base, ou a pedra angular do Espiritismo, como foi aqui colocado, não são afirmativas, não são assertivas para quem está lendo, né? É interessante a maneira que Kardec utilizou de desenvolver todos os princípios, né, da filosofia, vamos dizer, espírita, com perguntas e respostas, levando quem está lendo a chegar às suas conclusões, né? Ou seja, não é um livro que diz tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser assim, tá certo? É um livro em que se faz perguntas e os espíritos respondem, deixando ao leitor, inclusive, a opção de compreender aquela resposta e concordar com aquilo ou não, né?
E na verdade, né, Marinho, acontece que durante os estudos, porque o Livro dos Espíritos, nós como espíritas o temos em cabeceira diariamente, às vezes a mesma pergunta, dependendo do teu momento de conhecimento, do teu momento de reflexão, você tem uma determinada interpretação, e você lê mais à frente e você amplia esse horizonte. Então, realmente, toda e qualquer pergunta que está lá, a resposta é uma resposta para que você reflita, considerando o teu conhecimento, o teu momento e a tua necessidade de aceitação. É essa parte que eu acho maravilhosa, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos. A possibilidade de eu poder entender naquele meu momento, da forma que cabe dentro da minha mente, e mais à frente, quando eu leio a mesma pergunta, eu vou ampliando essa minha capacidade de pensar.
Né? Além de que, quando nós falamos na doutrina dos espíritos, na filosofia dos espíritos, vamos assim dizer, a sutileza que está aí, que nós quisermos destacar e que agora o Aderbal reforça, é que uma coisa é alguém deste lado da vida, vamos assim dizer, a pessoa que está no corpo material, ou a expressão encarnado mais popularmente que a gente utiliza, né, no espiritismo, dizer como que são as coisas do lado de lá. E outra é alguém do lado de lá dizer como é que as coisas do lado são a realidade, né? O que, portanto, é um relato, são experiências, são testemunhos, né? A única coisa que se cuidou muito foi de comprovar que o fenômeno era verdadeiro. Exatamente. Que o fenômeno era autêntico, não é? Claro. Porque podia se colocar em dúvida que quem estivesse falando em nome dos espíritos fosse uma fraude, tá certo? Mas a partir do momento que Kardec tomou o cuidado de testar isso, de verificar que as vozes do lado de lá, né? As vozes dos espíritos que traziam os esclarecimentos para nós, não eram fraude, que eram verdadeiras, porque vinham de diversos médios diferentes, em diversos momentos, em diversos pontos do globo, não é? Então nós passamos a ter todas as respostas dos espíritos, muito mais do que como uma doutrina, muito mais do que como um dogma, uma coisa parecida, como uma explicação, uma resposta que nós vivos fazíamos aos chamados mortos, não é? Aos mortos que não são mortos, né? Para que eles dissessem como é que são as coisas do lado de lá. Então veja que interessante a colocação de que você não tem, portanto, uma regra a seguir. Não é uma regra constituída por nós homens. Não é uma regra que nós homens falíveis, né? Dizemos que tem que ser desta maneira ou daquela.
Aderbal, eu gostei muito daquilo que você falou a respeito dessa questão de a gente vai lendo, a gente vai percebendo de maneira diferente. A gente sabe que tem muitos espíritas que leem e releem o mesmo livro várias vezes. E a gente sabe que cada vez que se faz uma leitura, chega-se a uma conclusão diferente. A gente pode dizer que, à medida em que você vai amadurecendo espiritualmente, você vai tendo compreensão de outras coisas. A gente poderia dizer que Kardec, quando lá atrás disse que quando a ciência mostrasse alguma coisa que fosse contrário àquilo que diz a codificação, que a gente ficasse com a ciência e não com a codificação, será que ele estaria incentivando a gente a esse questionamento, a esse permanente pensar sobre, para que a gente fosse atualizando a doutrina, que a gente fosse crescendo com a doutrina? A gente poderia dizer isso, que esse questionamento seria saudável nesse sentido?
Não tenho dúvida nenhuma, e vou te responder exemplificando em cima de uma resposta e de uma questão só do Livro dos Espíritos, quando nós recebemos a resposta ao perguntar o melhor caminho: conheça-te a ti mesmo. Quando nós lemos a primeira vez o conheça-te a ti mesmo, e estamos iniciando na doutrina, nós procuramos nos conhecer dentro do lar. O que que nós somos como cônjuge, como filhos? Nós começamos a fazer uma reflexão desse conhecimento em função do que a doutrina nos traz dentro do lar. E, invariavelmente, nós ainda continuamos chamando a casa do lado de vizinho. Mas à medida em que a gente cresce, que nós sentimos o nosso coração agora encantado, inundado por esse conhecimento, nós vamos expandindo e percebendo que o ser divino que nós somos tende a buscar esse conhecimento mais profundamente para oferecer para o próximo, no trabalho voluntariado, no trabalho social, num comportamento que leva já em conta mais a presença do respeito, mais a presença do diálogo. Agora vamos transportar para o pensamento científico. Na medida em que a ciência vai se desenvolvendo e vai percebendo que ela trabalha para a humanidade, ela, sendo incentivada desta forma, ela vai buscar meios de melhorar a condição de estar neste planeta, de todo e qualquer espírito num corpo físico. E à medida que ela busca, ela vai evoluindo. Porque, em verdade, até mesmo quando a ciência desvia-se dos seus objetivos humanitários, ela acaba como agregado dessa pesquisa, trazendo benefícios para a humanidade. Isso aconteceu, por exemplo, quando a ciência resolveu fazer a corrida espacial. Quantos e quantos eventos que a ciência trouxe beneficiando o bem-estar da humanidade não foram aproveitados. Então, este incentivo, eu não tenho dúvida nenhuma, que é porque nós levaremos a ciência a um aperfeiçoamento, se podia usar a palavra, um aperfeiçoamento divino com a presença de Deus. O próprio Einstein dizia já, no final da existência, né? Deus é presente sempre. Então, não tenho a menor dúvida.
Marinho, nós estamos conversando aqui, vendo que a gente pode discutir, que a gente tem o nosso entendimento, mas isso significa que os espíritas não têm orientação nenhuma, que eles podem fazer aquilo que bem entendem? É isso?
Se nós tentarmos definir essa resposta a essa sua pergunta como uma explicação do livre-arbítrio, né? Nós podemos dizer que, em certa dimensão, é isso, né? Porque cada um de nós tem a liberdade do nosso arbítrio, né? Cada um de nós tem... Agora, nós também precisamos compreender que existem conveniências para as coisas, né? E existem responsabilidades sobre os nossos atos. Uma das coisas que nós costumamos conversar muito no centro espírita, na casa espírita, né? É qual que é a finalidade de uma casa espírita, qual que é a finalidade de um estudo. Ou seja, todas as vezes que nós nos pautamos por um propósito, por um objetivo, por uma finalidade, nós todos nos alinhamos àquela finalidade, não é? Então, se nós estamos adotando uma religião com um conceito de um propósito que a gente tem com aquela religião, como um sentimento, uma busca de espiritualidade, uma busca de religiosidade nas coisas, não é? Passamos a ter coisas que a gente até pode fazer, mas não convém que a gente faça. Por quê? Porque nós vamos afastar daquele propósito, vamos afastar daquele caminho. Portanto, ao espírita, né, existe, vamos assim dizer, a liberdade de discussão, existe a liberdade de busca de entendimento do que se diz, do que se conversa, mas não lhe falta orientação. Porque aqui a sua pergunta fala se ele não tem nenhuma orientação. Ao contrário, orientação ela tem muito, porque todas as vezes que o espírita estuda as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus, e passa a compreender como é que essas leis regem a sua própria existência neste mundo e no mundo espiritual, ele passa a ter uma grande orientação. Agora, ele querer seguir ou não seguir é uma questão dele, tá certo? Essa liberdade ele tem, mas também fica sabendo quais serão as consequências dele adotar ou não adotar determinada atitude, né? Não como uma ameaça, como... Não, absolutamente, porque é simplesmente como consequência de quanto que ele vai se afastar do caminho que ele mesmo escolheu para seguir.
É porque, inclusive, ao contrário do que possa parecer, quando o Espírito da Verdade falou com Kardec, né, através do Livro dos Espíritos, né, ele deixou um norte. Né? Ele deixou um norte, ele não deixou a deriva assim, tem um norte. O norte é Jesus. Né? Bom, qual é o modelo mais perfeito? É Jesus. Bom, e aí, qual o ensinamento máximo de Jesus, né, que ele coloca? Que é que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Então, essa é a única instrução central, que é o norte. É o norte que é dado para... pelo Espiritismo. Então, toda vez que você se distanciar desse princípio, que você fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito para você, você está se distanciando do ideal, saindo do ideal. Saindo do ideal, você está entrando numa lei maior, que é a lei de ação e reação. É, ou seja, que ele falou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então falou, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Então você sabe que se você caminhar contra o próximo, você está caminhando contra você mesmo. Quer dizer, é uma consequência. E isso fica muito claro quando você coloca sem meias palavras, você escolhe o seu caminho, mas o norte é esse, você sabe por onde você pode transitar ou não. Você pode derivar um pouquinho mais, demorar um pouquinho mais, entender um pouquinho menos o que é melhor para os outros, até aquilo que você acha que é bom para você, né? Ontem, por exemplo, eu vi uma cena, eu gosto sempre de usar uma imagem para que fique claro. Uma pessoa passou no meu comércio e pediu se eu vendia cigarro. Eu falei, não vendo cigarro. Vende cigarro solto? Eu falei, não vendo, nem preso e nem solto, né? Eu não vendo cigarro. Aí o sujeito que estava do lado de fora, um outro cliente que estava lá, falou, você está querendo fumar? O rapaz falou, deu um cigarro para a pessoa. Olha, o ato dele foi um ato de amor, de entendimento, né? Falei, puxa vida, ele quer fumar, eu tenho cigarro, toma um cigarro, certo? Mas é bom fumar? Nós sabemos que não é bom fumar. Mas para aquela pessoa, naquela altura, ainda é bom, e ele entendeu que o outro precisava daquilo. Então, embora esteja amando, ele teve uma atitude de cortesia, não foi a ideal. A ideal, mas é para ele foi de cortesia. Ele vai evoluir, chegar uma hora que ele vai perceber, puxa vida, isso faz tanto mal para mim, eu não quero isso para ninguém. Ele não vai, nem ele vai fazer e nem vai fazer para os outros, né? Então é aquilo que o Adriano falou agora há pouco. Que você vai evoluindo, você vai entendendo melhor o que é bom para si e o que é bom para os outros.
O importante desta evolução que o Hélio comenta é que à medida em que nós vamos evoluindo em consciência, em atitude, nós vamos tendo coragem para fazer as mudanças. Essa mudança que o Hélio comenta no comércio que ele dirige, de não vender cigarros, certamente é fruto de uma reflexão do entendimento do caminho que ele se propôs a seguir, não só religioso, mas de caminho, um caminho de respeito ao ser humano, um caminho de respeito à própria humanidade. Hoje ele tem essa consciência. Pode ser que no passado atrás ele não tinha essa consciência e preferia o lucro da venda do produto do que não vendê-lo. Essas atitudes corajosas estarão sempre presentes em nossas vidas, sempre. À medida que nós evoluímos, nós precisamos ter a coragem, a fé raciocinada, de ter a certeza que nós vamos buscar o melhor para o momento, para todos que estão na convivência, e não só para nós próprios. São atitudes difíceis, mas precisam ser adotadas.
Nós vamos fazer uma pequena paradinha aqui, que na verdade é mais um momento de quarto. E antes, enquanto que eu vou falando algumas coisas aqui, eu vou deixar uma pergunta para a mesa, para os três integrantes, mesmo porque é uma pergunta que interessa diretamente aos espíritas, porque é realmente algo que acontece. Então, por conta disso, eu vou deixar para os três integrantes da mesa irem pensando. O Adalberto de Guaianazes e o Francisco de Jardim Irene, eles tocam num ponto muito interessante. Eles questionam a respeito de certas atitudes que acabam virando dogmas dentro do espiritismo. Existem algumas padronizações diante de certas atitudes, coisas que são determinadas pelos próprios integrantes dos centros, mas que se transformam em verdades. E eles estão questionando, esse tipo de coisa acaba não virando um certo dogma dentro do espiritismo? Certas coisas absolutamente padronizadas não acabam virando certos dogmas dentro do espiritismo? E por que é que isso acontece? Vocês vão pensando, nós vamos fazer uma pequena paradinha aqui.